notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Começa mais um programa gostoso de se acompanhar aqui pela Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos começar com os nossos destaques. Jalber Pereira, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar com informação importante, principalmente para a Baixada Maranhense. É que o governo do estado detalhou obras. Como é que vai acontecer as obras lá na MA-014 na Baixada Maranhense?
5 empresas irão atuar na recuperação da MA.
Motorista em fuga causa 2 acidentes e é agredido por populares.
E um motorista de aplicativo foi morto a tiros.
Bandidos fazem arrastão em casa de pai de deputado do Maranhão.
Bolsonaro e Moraes ficam frente a frente pela primeira vez na apuração da trama do golpe. E os depoimentos prosseguem hoje.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 10 do mês de junho do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, que na sua emissora, num oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. E um recado para você que sente o coração acelerado, tem medo do infarto, não é? Cuidado com infartos. Tem dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, tem outros problemas? Não perca tempo, procure agora o ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio e de malato, que faz o seu intestino, o seu organismo funcionar melhor, melhora a sua circulação, a circulação do sangue, e deixa você muito mais saudável, porque a LAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, você dorme melhor, né? Acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Você sabe, né, Jalber Pereira, que quando a gente passa uma noite mal dormida, em consequência você tem todo um outro dia seguinte muito horrível, ruim, horrível. Não produz, não tem aquela animação, não tem aquela disposição, né? Compromete todo o seu dia seguinte se você não tem uma noite bem dormida. E para você dormir bem, ninguém dorme bem se o intestino não funcionar bem. Começa logo a ter pesadelo, começa a ter aqueles sonhos ruins. Se o seu organismo está funcionando bem, aí você dorme, relaxa, acorda bem, e aí você tem tudo para ter um dia seguinte mais saudável. E o ALAG faz isso na sua vida. Além disso, o ALAG melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição, a sua autoestima. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua residência e procure por ALAG. Se não tiver na sua farmácia, na farmácia que você tem acesso, você pode ligar diretamente e falar com o pessoal da Alifarma. O telefone é o 98-8606-3142. Está anotado aqui na barrazinha que fica do lado. Quem acompanha através aqui da televisão e quem acompanha através do rádio, nós vamos repetir para você. É o 98-98606-3142. Aí você liga, fala com o pessoal da Alifarma, diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e que quer garantir os seus 20% de desconto e a entrega gratuita na sua casa. Não é? O pessoal da Alifarma vai mandar diretamente para o seu endereço, você dá o endereço tudinho direitinho lá para o pessoal da Alifarma, eles vão mandar para o seu endereço e ainda com 20% de desconto. Repetindo, a LAG é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Vamos cuidar da nossa saúde. Nós estamos a cada dia, né, vendo aí as UPAs, os postos de saúde estão lotados de pessoas com diversos tipos de problemas, principalmente a gravidade com que essa gripe está afetando muita gente. Pessoas de todas as idades sentindo muita gripe, dor de cabeça, febre que chega a 40 graus. Então nós temos que nos prevenir, né, tomar todos os cuidados, ingerir aquilo que nos dá mais, aumenta a nossa imunidade, né, Jovem Pereira, para essas doenças, quando vierem e se vierem e conseguir nos atingir, não encontrar a gente com fraqueza no corpo, o corpo debilitado, porque senão a gente vai sofrer muito mais e muitas vezes até correr risco de morte.
É que a imunidade,
é um cuidado que a gente tem que ter.
Principalmente para quem era da saúde, sabe muito bem, a imunidade, quando você aumenta a sua imunidade, você aumenta a capacidade de produção de anticorpos. O que é que são os anticorpos? É como se fossem uns soldadinhos que vão fazer a barreira no seu corpo para onde o antígeno é o mal que entra, são os vírus. Eles travarem aquela batalha e não deixar com que os antígenos te acompanhem. Aquela briga, antígenos é a proteção, e, aliás, os anticorpos é a proteção e o antígeno é aquilo que entra. Então é por isso que é importante a pessoa estar com a imunidade bem alterada, bem legal.
Pois é. E esse nosso povo dos nossos dias atuais, né, Jovem Pereira, muitas vezes passa muito tempo, às vezes dentro do quarto, em locais escuros, não pega muito sol, não tem muita, não recebe muita vitamina C, né, que é essa que vem do... para criar o contato com a terra, com a natureza também.
O sol não pode ser em excesso. Por exemplo, o sol até às 8, 9 horas é excelente para a saúde. Você precisa desse sol para poder ajudar na pigmentação da pele, você tem essa pele colorada. Então, é importante também, é assim como os alimentos. Eu vejo gente que não come certo tipo de alimento. É importante você comer a proteína que tem na carne vermelha, é importante você comer o frango, é importante você comer o feijão, porque cada vitamina...
Quiabo, maxixe.
É porque cada alimentação tem uma fonte diferente de vitaminas e sais minerais. Então, uma vez que você deixa de ingerir, você acaba tendo essas deficiências. No entanto, às vezes você ingere esses alimentos e não é o suficiente para suprir essa carência nutricional. Então, por isso que é importante você ter também essa suplementação.
Tá aí o recado do Jalber Pereira. Mas agora vamos conversar com o repórter Carlos Roger, que tem informações da área policial, onde tivemos motorista morto a tiros, nós tivemos diversos crimes, invasão de residência de deputados, uma série de crimes acontecendo na capital e no interior do estado. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. Nós tivemos uma segunda-feira e uma madrugada de terça-feira muito movimentada no mundo policial. É importante lembrar que todos esses casos já estão sendo investigados pelas forças de segurança do estado do Maranhão. O primeiro caso que chamou bastante atenção foi a invasão na residência do pai do deputado estadual Leandro Belo, é o senhor Otávio Belo. Essa residência é localizada em Timon. Você vê aí que os bandidos invadiram a casa e reviraram tudo. Mexeram em tudo, procuraram aí objetos de valor em todas as gavetas, em todos os cômodos, em todos os móveis da residência. Então, até nós tivemos uma informação de que eles mexeram até na geladeira, até na comida lá da residência do Otávio Belo, foi tudo revirado. E outra coisa, eles arrombaram um cofre, tinha um cofre na residência, tudo indica que eles sabiam da existência desse cofre. Eles entraram nessa casa e, como o pai do deputado não estava presente, eles renderam o caseiro e ficaram lá sentados aguardando a chegada do pai do deputado Leandro Belo, o senhor Otávio Belo. Quando ele chegou em casa, quando o senhor Otávio entrou em casa, ele foi surpreendido pelos bandidos. Ao total, seriam 7 suspeitos. Eles... 4 deles, eu tenho uma informação aqui que ainda não foi veiculada. É nova essa informação, atenção. 4 desses suspeitos, eles estariam utilizando tornozeleira eletrônica. Então, isso aí, se for confirmado, pode auxiliar o trabalho da polícia, entendeu? E aí o que é que acontece? Eles foram nesse cofre, estão dizendo aí que eles explodiram o cofre, mas pela imagem que a gente observou, esse cofre ele foi mais foi arrombado, ele não parece ter, olha, o cofre não, se você mostrar a imagem do cofre, tem uma foto aí do cofre, ele não parece ter sido explodido. Esse cofre, dá a impressão que eu tenho daqui, com a minha pouca experiência profissional na área policial, é de que esse cofre ele teria sido arrombado. Tá? Aí é uma cômoda. O cofre ele é escuro, assim, é um cofre cinza. Mas tudo bem, o cofre foi arrombado, o que tinha dentro foi levado, ainda não se sabe o que foi que levaram dessa casa. Tá? Ó, tá aí o cofre, aí do lado, ó. Esse aí é o cofre.
Do lado esquerdo aí do vídeo.
É, sim, senhor. É, o cofre, ele não tem assim não tem, né, característica de explosão. Até porque quando se explode um cofre, né, o forro da casa vai abaixo, tudo se explode na residência, né? Você vê isso quando acontecem os assaltos com explosão de caixas eletrônicos em agências bancárias.
Ô, Carlos, então não. Você tem não. Informação se tinha alguém na residência ou a residência estava sem ninguém?
Pois é, como eu falei, o caseiro estava na casa, na residência. O caseiro estava na residência. Ele foi rendido e aí eles perguntaram pelo seu Otávio Belo. E aí ele disse, olha, o proprietário da casa não está. Então eles começaram a revirar a casa enquanto ele chegava, enquanto o seu Otávio chegava. Quando o seu Otávio chegou na casa, o caseiro já estava amarrado. E aí eles começaram, Otávio, onde é que está o cofre? Me mostra, a gente já sabe que tem um cofre aqui, nós vamos arrombar esse cofre. E foi assim que aconteceu. O seu Otávio Belo passou momentos de terror.
Isso.
Passou momento de terror. A SEIC, Superintendência Estadual de Investigação Criminal, já está envolvida. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também já se manifestou. E a gente acredita aí que deve ser uma questão de tempo aí somente para que a polícia possa desvendar esse crime que aconteceu na cidade de Timon.
Pois é. Se algum desses criminosos, durante a noite de ontem, se confirma essa informação de que alguns dos criminosos estavam com tornozeleira eletrônica, a tornozeleira eletrônica ela tem a geolocalização. Significa, basta rastrear por onde ela passou, se passou por dentro da casa aí do cidadão ou pelo povoado aí da localidade, então já fica evidente de quem são os criminosos, aí é só ir atrás deles.
É verdade. Pronto, então é isso mesmo, bem colocado, bem resumido. Aí a gente vai passar para São Luís agora, vamos sair lá de Timon e vamos voltar para São Luís do Maranhão. Vamos sair lá da fronteira com Piauí e vamos chegar na grande ilha de São Luís, na capital maranhense. Motorista de aplicativo foi assassinado no bairro Goiabal. Fica ali próximo do bairro da Madre Deus, para quem conhece São Luís. É uma região cultural, durante esse período junino acontece muita festa por lá. Então você vê aí o carro, ó. Ele tentou dar uma ré quando ele percebeu o perigo. O que acontece? Tem duas versões. A primeira é de que ele teria sido solicitado como Uber para fazer uma corrida para uma jovem de 17 anos de idade. Quando ele chegou no local, ele foi surpreendido por um homem armado que abriu fogo contra ele. Essa é a primeira versão, porque diz que esse homem teria um relacionamento amoroso com a jovem, a adolescente de 17 anos. Mas já chegou para a gente uma nova versão. Essa versão ela está sendo pouco abordada pela imprensa, mas nós vamos abordar aqui. O que acontece? O Sancler, que era o motorista do Uber, ele tinha 27 anos de idade e está se suspeitando de que ele tinha um envolvimento amoroso com essa adolescente de 17 anos que também saiu ferida. Você acabou de ver uma imagem aí de uma motocicleta, é o momento em que essa jovem de 17 anos foi socorrida, ó. Ela estava sendo levada aí para o hospital. Então, o Sancler teria recebido uma mensagem pelo telefone da adolescente, mensagem esta enviada pelo suposto namorado da adolescente, o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele teria descoberto que essa moça estava com um envolvimento amoroso com esse motorista de aplicativo, e ele pegou o telefone da jovem, fez uma mensagem, disse, olha, eu queria encontrar com você aqui na casa da minha família, e ele já sabia tudo, já sabia inclusive onde era a residência dessa família da adolescente. Quando ele chegou lá, quem estava lá não era a adolescente, quem estava lá era o Vinícius era o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius, ele abriu fogo com uma pistola, viu? Uma pistola PT-380, 9mm. Ele deu 10 tiros no Sinclair, viu? O Sinclair morreu na hora, morreu dentro do carro. A gente não pode mostrar as imagens completas porque é muito forte. Mas a adolescente também sobrou para ela. Ela pegou um tiro no rosto. Ela pegou um tiro no rosto. E ela foi socorrida rapidamente para o hospital, está internada. Nós estamos aguardando o boletim médico, que será divulgado às 8 horas da manhã, e a gente vai estar colocando lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Se foi um chamado de Uber, se existe um caso amoroso, se é um crime passional, tudo isso a gente vai desvendando junto com a polícia aí no decorrer do dia, no decorrer da semana. Saindo desse caso, nós vamos finalizar aqui com um fato inusitado, Humberto, Jalber. Cidadão dirigindo um veículo aí em alta velocidade pela estrada de Ribamar, Grande Ilha de São Luís. Ele colidiu com um motociclista, esse motociclista quebrou o pé, ficou lá deitado no chão, e esse rapaz do carro, ele fugiu, ele não prestou socorro. E quando chegou ali na região da Forquilha, também em alta velocidade, ele colidiu com outro veículo. Aí já foi um segundo acidente em menos de 5 minutos. Só que ele já vinha sendo seguido por outros motociclistas que presenciaram o primeiro acidente. Eu não sei se está dando para vocês entenderem aí.
Sim, sim. E aí primeiro ele atropelou, um motociclista, os motociclistas seguiram ele. Ele, na tentativa de fugir aí, acabou se chocando contra outro veículo.
E esse outro acidente, foi mais... Esse acidente aí, o segundo, foi mais violento, né? Você viu aí a situação que o... que estourou até os airbags, né? Os airbags do é um veículo Renault. Então, aí a gente fica aqui para vocês saberem o que você faria, Humberto Fernandes. Se Deus o livre aí, o Jalber, se envolver num acidente, é melhor parar e prestar socorro, né? É melhor parar e esperar a perícia, né? Do que fugir.
Nessa hora é manter a calma, tentar socorrer a vítima, dar alguma assistência para ela, até mesmo para atenuar o crime que ele acaba de cometer, né? Do atropelamento.
Para amenizar.
E aí a própria perícia saber quem teve culpa ou não no acidente. Esse é o melhor procedimento. Aí
é verdade.
Acabou de complicar a vida dele, né?
É verdade, acabou de complicar mais ainda a vida dele. Então tá aí 3 casos policiais, teve um homicídio agora há pouco ali da região do Ipaze, tem um homem baleado também lá na região da Avenida Kennedy, próximo ao bairro de Fátima. Tudo isso foi de ontem para hoje, a polícia está tendo muito trabalho, mas a gente confia no trabalho das forças de segurança, e a gente deve trazer o resultado já final de todos esses casos a qualquer momento. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge.
Obrigado, repórter Carlos Jorge, pelo resumo das informações policiais. Vamos trazer também as informações lá do Médio Mearim, com o repórter Jones Lopes.
Essa equipe de reportagem está buscando as informações e as notícias que foram destaques neste final de semana aqui no município de Vitorino Freire e região. Olha, a equipe da Polícia Militar aqui do município fez a prisão de 3 elementos. Um cumprimento de mandado de prisão em aberto, né, que era de um homem identificado como Antônio Pinheiro, que, segundo informações, ele é acusado de estupro vulnerável aqui do município e estaria sendo procurado pela equipe da Polícia Civil. Segundo informações, a equipe da Polícia Militar teria se deslocado até a casa da mãe do indivíduo, né, na Rua da Mangueira, no centro da cidade de Vitorino Freire, onde o mesmo estava homiciado. Ele não esboçou reação contra a guarnição da equipe da Polícia Militar e o mesmo foi preso. A equipe da Polícia Militar cumprindo esse mandado de prisão. A equipe da Polícia Militar conduziu o mesmo para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal e logo após ele realizou exame de corpo de delito e foi encaminhado aí para o presídio de Piratininga. A equipe da Polícia Militar não parou neste final de semana. Na sexta-feira, um homem também foi preso. Mais um homem foi preso. Trata-se de Francisco Pereira, vulgo Tomás. De acordo com as informações, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia de que Tomás estaria ali na região entre a estrada de Vitorino Freire e Altamira. E quando se deslocou até o local onde o mesmo estaria, o mesmo, segundo informações da equipe da Polícia Militar, não esboçou reações, né? Ele estaria debilitado, estava aí com sinais de ter ingerido bebida alcoólica ou entorpecentes. A equipe da Polícia Militar prendeu o mesmo, né? Também cumprindo esse mandado de prisão, porque o mesmo é suspeito de ter aí participado do assalto, tomado a Honda Bis, né? Uma motocicleta, utilizando a faca no dia 27 de fevereiro. Ele estaria aí com o mandado de prisão em aberto e a equipe da Polícia Militar conseguiu prender o Tomás aí na região da estrada entre a cidade de Vitorino Freire e o município de Altamira, aqui no Maranhão.
Muito obrigado ao Jones Lopes pelo resumo das informações também aí na região do Médio Mearim. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer as informações sobre as estradas da Baixada Maranhense. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Lembrando que vale a sua participação, você pode mandar a sua mensagem para o telefone que aparece aqui do nosso lado na sua tela. O nosso programa tem o oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos trazendo as informações rapidamente. Ontem foi realizado um protesto na manhã, durante o período da manhã, no trecho da MA-014, na região do município de São Bento, que fica na Baixada Maranhense. A liberação, os manifestantes, eles reivindicam melhorias na infraestrutura da rodovia. São várias estradas da região da Baixada Maranhense que estão em situação precária, precisando de recuperação urgente. A liberação da rodovia só aconteceu depois que representantes da Secretaria de Infraestrutura chegaram ao local e prometeram que mais 3 empresas vão atuar para recuperar a estrada. Fato confirmado pelo secretário Aparício Bandeira. Vamos conferir.
Hoje mesmo de manhã estivemos reunidos aqui na Sinfra com toda a nossa equipe, com todo o nosso staff. E, por determinação do governador, tomamos várias providências. Dentre elas, a contratação de mais 3 empresas, além das 2 que já trabalham normalmente na Baixada, teremos mais 3 empresas que já prestam serviço aqui para a Sinfra, mas em outras regiões, que se desloquem imediatamente para a região da Baixada. Portanto, quero dizer a vocês, a todos, que teremos a partir dessa semana, agora que nós estamos em curso, mais 3 empresas trabalhando, recuperando, tentando amenizar a situação das rodovias dessa região. Em vez de 2, teremos 5. Então, meus amigos, eu peço compreensão de vocês, as empresas estão chegando essa semana e com certeza vão dar uma melhoria significativa para as rodovias da Baixada Maranhense.
Aí a fala do secretário Aparício Bandeira, né, trazendo as informações, confirmando aí o deslocamento de mais 3 equipes para a recuperação dessa região, das estradas dessa região. E momentos depois, o governador Carlos Brandão, nós falamos aqui nos programas anteriores de que quando retornasse da viagem da Europa, iria dar total atenção aos problemas que estão sendo enfrentados pela população da Baixada Maranhense. E ontem mesmo o governador Carlos Brandão foi para a região, esteve na cidade de Cedral. Sobre esse assunto, ele explicou da estrada, da recuperação da MA-014, tem ouvido bastante reclamação da população e disse que esse problema aí não se resolve simplesmente com uma pavimentação normal, essa convencional que é aplicada em diversas outras regiões. Por causa das características do solo dessa região, é preciso aplicar aí esse método chamado como mecadame, que é a aplicação de pedras e de camada de asfalto. Não pode ser colocado, Jalber Pereira, simplesmente o asfalto em cima do chão normal, do solo normal. É preciso fazer uma camada de pedra, você está vendo aí pelas imagens.
É uma área de manancial, né? Aquilo ali é lama mesmo.
É lama. Então o asfalto se desmancha com uma facilidade muito grande. A população tem relatado isso à equipe do governo do estado, diretamente ao governador, através das suas redes sociais, que não adianta simplesmente colocar o asfalto em cima do solo, porque senão, semanas depois, ele vai estar apresentando o mesmo problema.
Na verdade, para resolver aquele problema, Humberto, primeiramente teria que acelerar aquele processo de federalização, torná-la uma BR para poder ter mais recurso e fazer também o asfaltamento com a base de concreto. Entendeu? Fazer de concreto, porque senão isso não segura. E outro problema até que foi trazido aqui pelo próprio Adilson, a população também precisa colaborar. Por quê? Porque se vê essa área de manancial, a área de baixo, como se chama no interior do estado, muitos proprietários de terras aproveitam para fazer os açudes muito próximos à rodovia. Então o que acontece? O solo já é arenoso, o solo já tem dificuldade, é uma dificuldade muito grande para poder fazer a compactação. E o cidadão ainda faz os açudes nas proximidades, então causa muito mais degradante aquele solo. Então é preciso que seja feito um trabalho de qualidade e que a população realmente tome consciência de que é um bem público e que todos precisam conservá-lo.
Pois é. Ainda o governador esteve na cidade de Cedral e de Central do Maranhão. E uma das obras que é bem muito reivindicada, eu já tinha assistido o vídeo, né, dos youtubers que tem aí espalhados pelo nosso estado do Maranhão. Nós temos grandes youtubers, sim, sim, que mostram as estradas do Maranhão, a distância entre cada cidade. E aí nós queremos aqui nos associar, claro, a esses profissionais, né, que estão fazendo esse trabalho muito bonito. Os
homens mídia.
Os homens aí da mídia. Né, eles tinham visto essa praia do Pericaua.
Ah, sim, sim.
Ah, Pericaua. Fica na cidade de...
É pouco comentado ainda,
A exemplo do que aconteceu com a praia de Araoca, que foi... O governo do estado construiu ali 18 quilômetros da cidade de Guimarães para acessar a estrada de Araoca. Também foi autorizado ontem o acesso, a pavimentação. Está aí o governador, juntamente com sua equipe, lá na cidade, autorizando o asfalto ligando a sede do município de Cedral a praia do Barreirão, no povoado Pericaua. Pericaua mesmo, Pericaua. Né? Alguns nomes aqui complicados.
Deve ser nome indígena.
Vamos deixar o próprio governador falar sobre isso.
Bom, nós temos feito um grande trabalho para desenvolver o turismo na região da Baixada e no litoral ocidental do Maranhão. Outro dia nós inauguramos a estrada que vai do município de Guimarães até a praia de Araoca. Foi um acerto muito grande, fortaleceu o turismo, gerou aquecimento da economia, gerou muitos empregos e renda. Estamos prosseguindo. Anunciamos de Cajapió até a praia de Itapéua, uma praia importante também para desenvolver o turismo. Também anunciamos aqui esse trecho Cristo Novo, que é o município de Cedral até a praia de Pericaua. Então, aqui também é uma praia belíssima que faltava o acesso. Com esses acessos, a gente vai estruturando, preparamos a praia dos bares, restaurantes, para que a economia se fortaleça, principalmente na questão do turismo. E é lógico, aqui no município de Cedral, hoje a gente, como aniversário da cidade, a gente aproveitou para anunciar sistema de abastecimento de água, inauguramos Viva Procon, anunciamos também colégio militar, estação técnica, anunciamos postos artesianos, anunciamos também pavimentação de blocos em concreto e povoados. Ou seja, hoje foi um dia repleto de presentes para o município de Cedral. E assim tem sido a nossa vida. Trabalho, trabalho, entregando obras e benefícios para os municípios. Isso aqui foi tudo fruto de uma audiência que o prefeito teve com a gente. Nós recebemos 100 prefeitos e essa audiência gerou esses frutos. Aproveitamos também para entregar uma viatura novinha, entregar também uma ambulância novinha, de forma que todas as demandas que o prefeito solicitou, nós estamos atendendo. A prefeitura aqui está bastante contemplada.
Pois é, as informações que nós temos é de que essa agenda pela Baixada Maranhense vai continuar e que os problemas enfrentados pela população da região da Baixada, os municípios da Baixada, vão ser encarados de frente pelo governador Carlos Brandão. Não vai fugir, não vai deixar. Eu tive recentemente a oportunidade de seguir pela BR-135 até próxima cidade de Paraibano, e esse trecho aqui tem uma das melhores estradas, inclusive passando por aquele trecho onde está sendo colocado a pavimentação de concreto, né? Que é um espetáculo. Muita gente da região não acreditava na possibilidade de um investimento tão alto para essa região aqui do que dá acesso ao Médio Sertão Maranhense ou acesso ao estado do Piauí através da BR-135 ligando com a BR-230. E também há duas semanas estive nessa região aqui que segue pela BR-402, seguindo pela 315, aquelas outras MAs que seguem ali até o extremo no estado do Piauí, passando pelo rio Parnaíba, dando acesso ao rio Parnaíba, para passar para o lado do Piauí. As estradas também muito boas, quase todas recuperadas recentemente, passaram por recuperação. Falta realmente se concentrar para a região da Baixada Maranhense. Nós tivemos informações de que essas obras, no período chuvoso, elas são muito comprometidas, né? Seria um desperdício de recursos. Claro que a população sofre e precisa reivindicar, né? Tem que colocar a boca no trombone, reclamar, chamar a atenção das autoridades. Não pode ficar esperando também o resto da vida. Mas seria um desperdício de dinheiro muito grande por um trabalho que poderia resultar em pouco tempo, e aí as empresas ficariam somente ganhando dinheiro e não dar o resultado devido. Mas que a partir de agora, quando as chuvas começam a amenizar para essa região, seria uma concentração de esforços bem maior para a recuperação das MAs da Baixada Maranhense. Precisamos ir a um rápido intervalo? Depois do intervalo, vamos com os nossos repórteres, Adilson Souza, Nildo Costa, muita gente ainda para participar do nosso programa. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Mania aqui da sua emissora. Já nós estamos com um problema sério, muito sério. Uma lista com 294 emissoras de rádio. E aí? Aí o pessoal diz assim, manda um alô pra gente, manda um abraço pra gente. Eu gostaria muito, mas é muita gente, a gente fica devendo.
Aceita uma dica?
Pois não.
Você usa aquele mesmo discurso do político, em nome de fulano e tal, eu cumprimento a todos.
É a única saída mais honrosa que nós temos aqui, porque é muita gente, senão a gente passaria o programa todinho, e aí é que a gente não segue mesmo aqui a pauta, o nosso roteiro, né? Já a gente estava falando um pouco sobre a questão da Baixada Maranhense aqui antes do bloco, aqui durante o intervalo também, mas há uma determinação ali para que se dê uma atividade econômica à Baixada Maranhense, né? Em primeiro lugar, a construção do Dinks da Baixada Maranhense, daquela ponte para poder manter a Baixada produtiva.
Tem que ser ampliado, foi um programa que começou inclusive no governo Flávio Dino, precisa ser ampliado principalmente na Baixada, porque é onde tem, é uma das áreas de maior campo. Por que é Baixada? Por causa dos campos. Então é preciso que essa atividade ela seja implementada, porque aumenta a produção do pescado e pode até evitar um pouco mais as pessoas a fazer esses tanques de forma desorganizada e desordenada. Não é que sejamos contra, não é isso, mas tem que ser escolhido um local devido para que também não possa causar degradação do solo, principalmente nas proximidades da rodovia.
Um outro ponto é os investimentos em turismo. Essa região é belíssima, recortada aí com um vasto litoral, com praias belíssimas que estão praticamente isoladas. Precisa tirar essas praias do isolamento para que o turista... o Lençóis Maranhense é belíssimo, vai atrair o mundo inteiro, turistas de todas as partes, todos os continentes, sim. Mas nós aqui, nós mortais, né? Que gostaríamos de ir uma praia mais perto. E nós temos muitas praias belíssimas, mas com dificuldade de acesso em diversas regiões do litoral. E é preciso também ter cuidado com a preservação. Tá vendo aqui essas imagens que nós recebemos? Essa imagem ali da Ponta da Areia, próxima ali do local onde está sendo realizada aquela obra de requalificação de toda a orla ali da área da Ponta da Areia, que é uma das mais populares. E ali, já pode colocar mais, tem mais imagens aí que foi nos enviada, tem, por exemplo, um esgoto que é de água pluvial, ele não é exatamente do esgoto, mas acaba também levando para a praia parte do esgotamento sanitário de São Luís, que acaba poluindo as nossas praias. Devemos ter esse cuidado. A exploração do turismo, mas com consciência ambiental. Olha aí, ó.
E já que você falou de praia, deve ter muitas praias no Maranhão todo que precisam ser exploradas. Não sei se você já ouviu falar, mas lá em Alcântara tem, por exemplo, a praia de Canelatiua, muito boa também, que na verdade a praia não é um patrimônio do município. A praia é um patrimônio da União. Então tem que ser tratado com zelo, porque a gente vai também receber, cada vez que a gente conserva mais esses patrimônios, mais a gente vai atrair turistas. E o turista vai fazer o quê? Deixar dinheiro
para nós. É. Olha, vamos a Brasília, porque dessa parte econômica, quem entende é o Nildo Costa porque está lá acompanhando.
Ele está na sede do país, viu, Humberto? É lá onde todas as decisões são tomadas e também onde gera o dinheiro, viu? O Nildo sabe de tudo.
Pois é, e está recebendo umas aulas lá do Haddad. O Haddad teve reunido agora com o presidente da Câmara, diversas outras autoridades, querendo aí taxar as bets e conseguir dinheiro de outros lugares para cobrir alguns rombos de gastos do governo. Conte para a gente o que você tem ouvido por aí, Nildo Costa. Bom dia.
Ai, ai, ai. Certo, é o famoso se virar nos 30, né? Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba. Bom dia a você que nos dá o prazer da audiência aqui no Central Manhã. Ô Jalba, não gere dinheiro, não. Você falou em gerir dinheiro. Não, não gere, não. Aqui gasta dinheiro. É diferente.
Entendeu? É um buraco sem fundo.
Exatamente. Meus amigos, é o seguinte. Essa reunião aconteceu, uma reunião Falamos para você ontem, né, da reunião que ocorreu entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os presidentes aqui, né, do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que é do União, e também o Hugo Mota, aqui da Câmara, o presidente da Câmara, do Republicanos da Paraíba. E vamos ouvir aí o que disse os presidentes, onde eles trazem o número. Ontem nós noticiamos aqui, inclusive, sobre aquela história das desonerações, né? Falávamos em 1 bilhão, né? Você lembra, Alberto? Equivocadamente pedimos desculpa pela essa informação, não é 1 bilhão, não. São 800 bilhões de reais de desonerações que o Brasil tem hoje. Para você ter uma ideia, nós vamos ouvir primeiro aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, falando que é hora de enfrentar esse tema, né, discutir isso, discutir os cortes de gastos, que é aí que ele deixa um ponto aí, que vamos prestar atenção no que ele fala, porque quando ele fala em gastos, né, gastos que vai combater e tal, aí ele fala com um pouco de cautela, de onde é que vai tirar, que é um tema sensível e tal. Então por quê? Porque vai ter que cortar da própria carne. Vamos acompanhar.
Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. O ministro apresentou para a gente um número que pode chegar a 800 bilhões de reais dessas isenções. Então, é necessário rever. Nós acertamos que vamos, nos próximos dias, principalmente atacar as isenções que estão caracterizadas no modelo infraconstitucional. Então, esse debate se dará para poder ver de quanto será esse corte. É uma sugestão de 10%, pode-se também fazer de forma gradativa. O modelo será discutido tanto na Câmara como no Senado para que possa ser apresentado à sociedade brasileira. E esse debate sobre o gasto primário, que aí tem uma série de medidas que podem impactar positivamente para que esse gasto possa ser reduzido, nós iremos discutir em novas reuniões aquilo que tem viabilidade política para ser aprovado, porque também não adianta se gerar uma expectativa sobre uma medida se essa expectativa não tem a quantidade de votos necessária na Câmara e no Senado para ser aprovado. Então, nós temos muito cuidado ao anunciar o que nós vamos fazer para que aquilo que possa ser realmente dito seja o que dentro das casas será politicamente viabilizado.
Aí, a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Você viu aí, né, Humberto? Você prestou atenção no que ele disse. Quando fala de gasto primário, que é exatamente isso que a gente fala aqui, os gastos públicos, a estrutura do Estado, tem que diminuir os gastos. E aí, quando ele fala assim, nós vamos ter que ter cautela aí do que vamos anunciar, porque devemos anunciar, lá na Câmara e no Senado não passa, e aí fica difícil, né, para nós anunciando aqui as coisas, entendeu? Aí a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota.
Pois é, eu tô cada vez me tornando admirador aí das colocações do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, porque ele é muito assertivo no que ele fala. Essa questão aí da desoneração, o que acontece, o pobre, o assalariado, o trabalhador brasileiro, ele não tem muitos privilégios. Eu diria que ele não tem como escapar do pagamento de impostos. Porém, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos do nosso país sempre encontram um jeitinho ali de pagar menos impostos do que o restante da população. Então, seria a hora. Esse volume chega a 800 bilhões, o que dá para resolver com 800 bilhões de reais? É muita coisa. Então, como ele diz ali, tem que discutir se tira pelo menos ali uns 10%. Se tu tira 10% em cima de 800 bilhões, já é uma graninha boa, né? Já dá para resolver muita coisa. Então, é preciso que se aprofunde esse debate, que se tenha coragem de enfrentar realmente essas desonerações que são colocadas aí só para os grandes grupos privilegiados do nosso país.
Exato, Humberto. E a questão das desonerações é o seguinte: qual é o sentido da desoneração? É que cria-se emprego, porque você desonera a empresa, ela paga menos imposto e aquilo que ela ia pagar de imposto, ela gera, a expectativa é que ela possa gerar um pouco mais de emprego. Só que isso na prática não acontece. Por quê? Porque o empresário, quanto mais ele ganha, mais ele quer. Então ele não gera emprego nenhum em cima dessa desoneração. Ele gera quando ele tem lucro, quando ele quer vender mais. Aí ele emprega mais, pode até empregar mais. Mas a questão da desoneração não tem efeito realmente na prática, não tem aquele efeito esperado, é que o governo espera, né, que todos esperam. Bom, nós vamos ouvir aí o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre. Ele fala sobre essa questão e ele traz um número realmente preocupante, que ainda deixa a gente também um pouco indignado, Roberto Fernandes. Sabe por quê? Porque nesse número aí de 800 bilhões, ele diz que o orçamento da saúde e da educação no Brasil não chega nem à metade, o orçamento para a saúde e a educação. Acompanhe.
Hugo Mota e dos líderes partidários que participaram dessa reunião, assim como nós do Senado, através dos líderes do Senado que vieram participar dessa reunião, para buscar uma solução estrutural para o Estado brasileiro em relação às contas públicas do Brasil, ao equilíbrio fiscal e ter a coragem, ministro Haddad, de enfrentar um tema muito sensível a partir de um decreto estabelecido pelo governo federal que tratava do IOF, a possibilidade de iniciarmos um debate em relação às isenções tributárias do Brasil. Só para se ter uma ideia do que nós estamos falando, é que os números que foram levantados pelo governo, que esses benefícios tributários em geral, em todas as áreas, em vários segmentos, podem chegar a 800 bilhões de reais. E eu estava resgatando, meu querido presidente Hugo, o orçamento da saúde e da educação do Brasil. Se nós somarmos o orçamento da saúde do Brasil e da educação do Brasil, nós chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados a vários setores da sociedade. São relevantes, são importantes, em algum momento da história nacional foram importantes termos dado, mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate.
Perfeitamente. E o que a gente vê aí, Nildo, é que são os homens que estão no local certo para poder tomar essas decisões. Eles vão colocar a culpa em quem? Porque são eles que estão no poder, são eles que estão à frente da Câmara Federal, do Senado Federal, do Ministério da Economia, da Presidência da República, são eles. Se eles têm essa consciência, então por que não aproveitar agora a oportunidade que estão lá para mudar isso, né? Eu só quero fazer uma pequena correção, que nós falamos mais sobre desoneração, mas nós estamos tratando aí, o que nós vemos que eles estão tratando, são de benefícios tributários. Isenções. São diversos tipos de benefícios Isenções. Tributários que vão além da desoneração.
Exatamente, são isenções fiscais. Isso. Entendeu? Então é um pouco mais abrangente até, Humberto Fernandes. E aí nós estamos falando, Humberto, que nem o executivo, nós estamos falando daqueles que realmente fazem as leis, que é o Congresso Nacional, que são os deputados e senadores. Eles têm o poder na caneta aqui para votar, pautar. Agora, é como eles falaram aí, tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter peito, tem que enfrentar, porque as forças que vêm contra realmente são grandes, né, que essas pautas aqui que vêm para cá. Nós continuaremos acompanhando essa situação. Nós temos ainda esta semana, vai ser normal aqui de expediente, mas já circulou ontem por aqui umas circular de que na próxima semana aí já vamos ter flexibilização de dias aqui e tal, folga e não sei o que e tal. Aquela questão de São João, né? E aí vem de novo, para de novo o Congresso Nacional. Fazer o quê?
Obrigado, Nildo Costa. Bom trabalho para vocês aí com as férias devidas. Obrigado com os intervalos de trabalho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual, reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem, e está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agradecendo o Nildo Costa e passando para o Adilson Souza, que está lá e está acompanhando. É que hoje tem prosseguimento os depoimentos no Supremo Tribunal Federal, nessa fase do inquérito que apura a possível trama golpista. E esse é o momento de maior transparência, em que os depoimentos são transmitidos ao vivo para que toda a sociedade brasileira tenha a oportunidade de acompanhar o trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, nas apurações daquilo que já foi denunciado pela Polícia Federal e que agora estão ouvindo os réus ou as pessoas que foram implicadas. O repórter Adilson Souza tem as últimas informações sobre esse assunto, direto de Brasília. Bom dia, Adilson.
Muito bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, Humberto, uma audiência de muita expectativa. É pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal transmite ao vivo. Várias emissoras de rádio web pediram a transmissão, foram autorizadas. E, claro, canais do YouTube também disponibilizaram o sinal. Eu pensei até que a Central Notícia pela Rádio Central ia transmitir. Eu procurei lá, não vi a transmissão, mas a Rádio Web agora se está transmitindo. Hoje volta a partir das 9 horas da manhã. Mas, Humberto, esse é o núcleo crucial que está sendo ouvido dos 33 envolvidos nessa trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República. Ontem foi o início desse núcleo crucial que houve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Garnier da Marinha, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e depois secretário de Segurança de Brasília, o Braga Neto, que está preso, está participando remotamente, o Augusto Heleno, o Mauro Cid e também o Alexandre Ramagem. Ontem foram ouvidos dois, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Em um período de 5 horas ele foi ouvido. Muitas perguntas, todos os advogados de defesa fizeram perguntas a ele, e o segundo foi o Alexandre Ramagem, que também conseguiu em pouco tempo de 2 horas fazer aquelas suas respostas, e não se sabe se convenceu, mas que ele tentou sair de todas as perguntas, apenas dizendo que ele entregou sim alguns documentos da ABIN para o presidente tomar conhecimento, mas que, ele, segundo ele, não eram documentos comprometedores. Porém, a gente vai aqui ouvir dois trechos do Cid, o general, o ajudante de ordem Mauro Cid, tenente-coronel, que deixou claro em 2 pontos. A gente traz aqui o primeiro, falando da questão das urnas eletrônicas, onde ele presenciou a reunião dos generais, e que também o ex-presidente Jair Bolsonaro pedia que fosse alterado o relatório do Exército, quando o STF pediu para participar daquela aquela reunião dentro do Supremo antes das eleições, para fazer um relatório oficial sobre a veracidade, a qualidade e segurança das urnas. E o Exército apresentou um relatório, e o presidente Bolsonaro, segundo o Mauro Cid, queria que ele alterasse. Vamos ver o trecho dessa parte do depoimento do Mauro Cid, e na sequência a gente já ouve também o Mauro Cid confirmando que, segundo o presidente Bolsonaro, ele assinou a minuta onde a minuta do golpe poderia ser executada caso desse o plano correto da tentativa de golpe. Vamos ouvir os dois vídeos na sequência.
Uma nova eleição após a eleição já realizada.
Sim, senhor.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento?
Sim, senhor, recebeu e leu.
Ele fez algumas alterações no documento?
Sim, senhor, ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como...
Sua equipe de TI está...
Adilson Souza.
Essa aí foi.
Eu acho que deu. Eu acho que deu para entender aí. Olha, veja só, o presidente, só uma pequena correção, o então presidente não assinou a minuta. Ele teria recebido, e a minuta estava um pouco grande, tinha muita gente envolvida, tinha várias sugestões de prisão de várias pessoas, e ele deu uma enxugada na minuta, deixou ela um pouquinho mais curta e retirou da diversas autoridades, ficando só o Xandão para ser preso, né? Consequentemente, por ironia do destino, é o presidente do inquérito que investiga o caso. Então, é um negócio sério. Tem algumas implicações. Ele aliviou para o presidente da República em alguns momentos, mas acabou complicando quando confirmou que o presidente recebeu e fez alterações na suposta minuta do golpe, né?
Essas são as acusações da Procuradoria-Geral da República. A gente vai acompanhar o transcorrer de todo o processo. Hoje, às 9 horas, retoma esse julgamento. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, precisa encerrar esse processo hoje, durante o dia de hoje. Vai ter audiência a partir das 9 horas e também na parte da tarde. Lembrando que a Procuradoria-Geral da República acusa os envolvidos como tentativa de violência contra o Estado de Direito, violência armada e também destruição do patrimônio tombado, além da tentativa de golpe. Todo o processo é voltado para a tentativa de golpe. Isso é uma observação que eles fizeram, que não houve golpe, mas houve a tentativa que está prevista na Constituição Federal, onde eles tentaram fazer um processo de não aceitação da pessoa eleita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele não queria sair do poder. A gente vai acompanhar, amanhã a gente volta com mais informações de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, acompanhando tudo de perto também lá em Brasília. Hoje tem prosseguimento aí agora pela manhã, às 9 horas e 2 minutos, conforme Alexandre de Moraes, o deputado, um dos advogados lá, queria que começasse às 10 horas, porque ele estaria cansado do trabalho de ontem, né? Ele queria descansar até às 10 horas. O Alexandre, não, às 9 horas e 2, vou conceder mais um pouquinho, 2 minutos, para recomeçar agora. E você tem a oportunidade de acompanhar pelo YouTube as redes nacionais. Por isso a Central de Notícias Brasil não ainda se deu ao trabalho, mas nós vamos também nos aliar, pedir aqui ao nosso técnico, o Cleubas Costa, para colocar também a transmissão. Jonas Mendes está em algum lugar da capital, do estado, São Luís do Maranhão. E vamos tentando aí ver se o Jonas Mendes ainda trazia aqui o resumo das principais informações. Outro tempo que está na nossa pauta, Jalber Pereira, você tem algumas notinhas?
É expectativa, viu, Beto? A Assembleia Legislativa vive a expectativa porque amanhã, quarta-feira, está marcada a data para que a Helena do Ailib possa assumir a vaga que foi deixada pelo
deputado Emetério Eba,
que foi cassado, entendeu? Então, ela foi cassada semana passada, é um tempo aí que a mesa diretora tem para formalizar a saída, teve para formalizar a saída do Emetério Eba e agora a chegada da Helena do Ailib, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência na política, foi secretária de saúde de São Luís, médica conceituada, já foi deputada estadual, é esposa de um ex-deputado.
Sim. Eu acho que a doutora Helena do Ailib, ela qualifica
exatamente
o parlamento estadual com sua presença, com sua experiência, um bom relacionamento que ela tem com o mundo cristão católico.
Exatamente.
Ela tem uma representatividade muito grande, tem nossa admiração e nossos respeitos. O governador Carlos Brandão, ontem, ele reagiu também a uma publicação que foi feita no portal Metrópolis, a respeito do pagamento dos recursos do Fundeb aqui no estado do Maranhão. Na sua postagem, o chefe do executivo estadual explicou que os pagamentos da ordem de 13 milhões de reais foram feitos com recursos oriundos dos rendimentos dos valores aplicados em decorrência de precatórios pagos à União. Já a verba principal foi integralmente investida na educação. Só explicando aqui, os recursos, eles passaram um período em uma aplicação. Integralmente os recursos da ação foram repassados com aquelas porcentagens estabelecidas pela legislação para os professores, para a manutenção das escolas, para investimentos na infraestrutura das escolas, e que o que foi, como dizer assim, aqui, quando você faz uma aplicação, os rendimentos, os rendimentos da aplicação tiveram, foram feitos os recursos, que os outros investimentos que foram feitos dos 13 milhões de reais foram desses recursos, dos rendimentos, aliás, dos provenientes dos rendimentos.
É, foi o lucro.
Entendeu? Para entender.
O lucro do que foi aplicado.
Isso, isso. Exatamente. Mais que tudo foi aplicado. O que nós percebemos, claro, é que cabe à imprensa fazer as anotações devidas, as publicações devidas sobre a aplicação de recursos públicos, o que deve a gente ter esse cuidado, que a Central de Notícias tem, trabalhando há 20, quase 23 anos, nós vamos para 22 anos, 23 anos, ainda não ter uma matéria conquistada, é importante que o nosso público saiba disso, nunca tivemos uma matéria contestada pela justiça, geralmente por esse cuidado. Queremos noticiar um fato? Vamos atrás, vamos investigar, vamos trazer as informações. Outra coisa
que observa muito também, Humberto, daqui para frente, já praticamente entramos num período, digamos assim, pré-eleitoral. O que a gente observa é que muitos veículos de comunicação, eles não estão preocupados somente em noticiar o fato, mas sim polemizar e politizar o fato. Então é importante que nós sabemos distinguir essa situação e o público muito mais. Saber o que aquilo é informação de fato ou se aquilo ali é política que já está sendo colocada em prática.
Pois é, e vamos falar de cultura, encerrar o programa falando de cultura, já estamos extrapolando aqui o nosso tempo, mas o Jonas Mendes fala de cultura no nosso programa.
O Eric Andrade, que honra recebê-lo aqui no Arraial da Ressurreição. E aí, como é que está o clima, os preparativos para esse grande show?
A verdade, o São João começou, a gente está muito feliz. Agradecer primeiramente a Deus, né? Alô Maranhão, agradecer a vocês pela cobertura. Agradecer também a Central de Notícias, todo mundo junto nesse São João maravilhoso. Parabenizar ao governador Carlos Brandão, porque, pô, que estrutura linda. O anjo da guarda, a área tá aqui bacana, merecia isso. E eu tô morrendo de saudade de fazer show aqui. Então, por favor, se prepare que vocês vão presenciar muita música boa, muita alegria. Eric Andrade, no anjo da guarda de volta. Um grande beijo, vem com a gente. São João começou, vambora.
Um pouco da referência do cantor Eric Andrade. Você é mesmo natural aqui do Maranhão?
Sou maranhense, de coração, amo minha terra, minha cultura. Mas tenho um pezinho lá na Bahia, em Salvador. As minhas referências musicais, são algumas delas são baianas. Mas amo meu Papete, amo minha Alcione e toda a nossa cultura do Cacureado, Bumba Meu Boi, do Coco, da Crioula. Então, o nosso show é carregado de cultura, sotaques e tambores. Vem com a gente.
Obrigado, meu filho.
Bianca! Destaque!
Saxofonista mal assombrado!
Significa pra ti fazer
parte? Ah, me significa muito! Porque é uma coisa que eu sempre quis! E já tem 2 anos que eu participo e é uma coisa que eu tô amando demais participar!
Tá aí. A força da cultura maranhense, Jonas Mendes acompanhando de perto o Arraial da Ressurreição acontecendo no bairro Anjo da Guarda e já se preparando para a cobertura do São João de
Montserrat. Um dos maiores da região metropolitana.
Pois é. Mas nosso tempo acabou, vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o Bumba Meu Boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.